Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente ao Meio, com uma importantíssima participação do Canhu Pataxó, liderança dos povos indígenas do sul da Bahia. No programa, José Marcelino e eu, Marcelo Pereira, fazemos parte de uma equipe, Gabriel Soares, a Suiane, a Natália Stephanie, e temos o prazer de receber, portanto, o Canhu Pataxó. Canhu, por favor, conte para nós um pouquinho a respeito de onde você vem como vida, né? Você deve ser do sul da Bahia, e como é que você foi se enfronhando, como é que você foi se envolvendo com a organização do movimento. Conte um pouquinho para nós essa trajetória, e mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.
Boa tarde a todos e a todas e a todes. Primeiramente, agradecer o convite, né, para a gente poder estar aqui batendo esse papo. Agora eu retirei a máscara porque eu estou sozinho, então eu posso retirar a máscara aqui, inclusive para falar melhor com vocês. Eu estou em deslocamento, então por isso a minha dificuldade, né, em participar. Mas falar um pouco sobre a nossa luta, a luta dos povos indígenas, é falar muito da nossa vida, né? Eu começo no movimento indígena muito novo, com meus 14 anos, inicialmente acompanhando o cacique, as lideranças da minha comunidade, nas atividades da própria comunidade, como reunião, né, comunitária, as atividades comunitárias da comunidade. De início, o cacique, inclusive por ser meu tio, não aceitava muito bem. Ele não era muito fã de parentes, né, estar próximo dele na liderança, mas eu não queria estar lá simplesmente por ser parente. Ao contrário, eu queria poder contribuir com a comunidade, né, porque a gente sabe o quanto a comunidade, né, depende desse trabalho nosso para a gente poder atuar. Tive uma certa dificuldade no início, mas depois eu conquistei o espaço, né, de estar junto no Conselho de Lideranças. Hoje eu faço parte do Conselho de Lideranças, né, da Aldeia Coroa Vermelha, onde acompanham e a gente discute todas as demandas da comunidade, vários avanços e várias lutas que a gente vem fazendo. Depois disso, nessas lutas todas, a gente começa, então, a fazer uma luta mais regional, depois mais estadual. Eu posso ir contando no decorrer da nossa conversa.
Será um prazer ouvir essa sua história e trajetória, Canhu. Canhu, bom, a despeito de um aumento aí da população indígena, etc., passa por ciclos muito ruins, outros ciclos menos ruins um pouco, acho que bons, acho que nunca foi muito a realidade dos povos indígenas, mas alguns são piores, outros piores ainda, né? E no momento atual, aí no sul da Bahia, você é da aldeia Coroa Vermelha, né? Informar os nossos ouvintes que você é lá no sul da Bahia. Quais as principais ameaças que vocês, povos indígenas aí do sul da Bahia, em específico, existe um movimento unido dos povos e organizações indígenas da Bahia? O que vocês estão sofrendo demais aí?
Marcelo, primeiramente eu vou ter que desculpar com os ouvintes, porque a gente tem um processo que a gente tem feito, inclusive, porque eu sou estudante de Direito na Universidade Federal da Bahia, e lá os coletivos têm feito um processo que é um processo muito interessante de a gente poder nos descrever, porque a gente sabe, né, que, principalmente por rádio, então, né, as pessoas não conseguem, né, visualizar, e aqueles que têm a deficiência visual também. Então, só me descrevendo um pouco, eu estou com cocá, né, sentado aqui no banco do carona num carro, porque eu estou em deslocamento, um cocá azul, com penas brancas e marrons, né, uma camisa preta, e um outro cocá no pescoço, um cocá branco. Feito isso, Marcelo, de fato, assim, a gente vive uma luta constante, e como você mesmo falou, nessa luta toda dos povos indígenas, como eu gosto sempre de fazer uma contextualização histórica, é uma luta de 500 anos, né, 521 anos, onde a gente sofre um massacre constante. E aí o massacre, não estou falando só físico, não, o massacre ele acontece culturalmente também, né, como a gente sempre tem dito. Eu sempre gosto de afirmar que a gente tem nesse país, e já teve aqui, né, tanto o genocídio como o próprio etnocídio. A gente vive isso dentro das comunidades, temos, né, sofrido isso né, constantemente. Há 10 anos atrás, a gente pensando no sentido de unificar a luta dos povos indígenas aqui na Bahia, porque assim, cada povo fazia a luta pelo seu território, né, a luta pela garantia dos seus direitos, só que a gente viu que a gente precisava ampliar e fazer o que um cacique nosso, conhecido de muitos dentro do movimento indígena, o cacique Babá, o grande, saudoso cacique Babá, que inclusive é o nosso coordenador de honra do movimento indígena, ele diz que povos indígenas fazem alianças. E foi isso que a gente fez há 10 anos atrás, quando a gente criou o Mupoíba, né, o Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas do Estado da Bahia, principalmente pensando no sentido, olha, não dá para a gente poder pensar essa luta, né, somente com os povos indígenas, e aí cada povo fazendo a sua luta, mas também com a participação das nossas organizações, que eram fundamentais, né, a Organização das Mulheres, a Organização da Juventude, né, e também os diversos outros movimentos, né, que a gente tem, o Movimento da Saúde, que luta, né, pela a saúde dentro do movimento indígena, que a gente vai ter esses segmentos também dentro do movimento indígena. Então, a gente pensando nisso tudo, né, a ideia de que o movimento ele pudesse ter os povos e as organizações também. Né, o Mupoíba nasce desse sentido de a gente unificar, né, as nossas lutas, unificar os povos, as organizações, porque a gente tinha e a gente percebeu que a gente só tem um inimigo. Né, às vezes as pessoas acham o inimigo são os fazendeiros, são os grileiros de terra. Mas a gente fez uma reflexão muito profunda e a gente viu que, na verdade, nosso maior inimigo tem sido o capitalismo, porque é ele que tem fomentado para que essas pessoas entrem dentro do nosso território para poder fazer o grande plantio de soja, porque ele vai ter o ganho econômico. Então, né, ali está presente exatamente isso. É grilhando terra, vendendo, fazendo grandes empreendimentos de resort dentro do nosso território, porque ele vai ver o ganho capital dele. Então, a gente avaliou que o único inimigo que a gente tem visto e, de fato, tem fomentado tudo aí, é eles, né? Os outros são aqueles que a gente chama de executores desse grande inimigo. Então, a gente vendo isso, a gente tem feito uma luta constante, né, de garantir que os direitos constitucionais nossos, né, presentes na nossa Carta Magna, que é a Constituição de 88, que os artigos 231, o 232, ele pudesse, de fato, ocorrer. Então, é isso que a gente tem feito, né? A gente precisa da garantia do nosso território para que a gente possa ter uma educação e uma saúde, né, de qualidade, e que seja respeitado o nosso modo de ensino, nosso modo de curar, mas também que seja respeitada a nossa ancestralidade. Acho que é fundamental e está ligado exatamente com o território. E outra coisa que é fundamental, né, que está presente na Constituição e principalmente no artigo 232, que é o direito nosso de a gente poder fazer a defesa dos nossos direitos, né? Assegurado isso. Então, é isso que a gente tem feito, essa luta aí.
É importante testemunho e uma importante figura você falar em aliança. É muito mais profundo que parceria, né, Carro? Muito, muito interessante isso tudo. Ô, Carro, me conte uma coisa. Como é que vocês estão de relações com os órgãos institucionais brasileiros, né? Então, existe a FUNAI, que em teoria, pelo menos em teoria, seria uma instituição, né, a Fundação Nacional, para proteger, para garantir os direitos, proteger os direitos dos povos indígenas. Você mencionou alguns artigos da Constituição, eu queria lembrar o outro, que é o garantia e o direito à vida, que também é negado a vocês, né, notadamente, a vida digna. Portanto, vocês têm um amparo legal. Isso pouco importa num determinado momento. Porém, institucionalmente, tem uma figura importante. Como é que está a relação de vocês? Como é que vocês conseguem, a partir dela, algum tipo de avanço?
Marcelo, na verdade, eu não sei como a gente pode colocar. A gente tem vivido uma situação que a nossa relação com o Estado brasileiro, principalmente com as suas organizações, tem sido uma relação muito difícil. O Estado brasileiro, ele às vezes não compreende que nós somos antes da formação desse Estado. E aí, às vezes, o Estado esquece muito disso e não respeita aquilo que a própria Constituição, engraçado, né? A Constituição dele, que é a Constituição do Estado, que a Constituição Federal é exatamente a Constituição do Estado, né? Preza exatamente para que o Estado respeite a nossa organização, respeite os povos indígenas. Mas isso não tem ocorrido. Eu falo isso para dizer o seguinte: olha, a gente tem um órgão, que é o órgão indigenista, o órgão indígena, né, por assim dizer, como é indigenista, que é exatamente a FUNAI. A FUNAI hoje a gente tem chamado muito mais da a Fundação de Criminalização dos Povos Indígenas do que a Fundação Nacional do Índio. A FUNAI tem feito um processo, né, de criminalização da liderança gigante. Eu acho que vocês, não sei se vocês ouviram falar, inclusive saiu no jornal, né, a última perseguição da FUNAI, que foi com relação à Sônia Guajajara, uma grande liderança nossa, uma liderança que tem um respeito gigante dos povos indígenas, né, uma liderança que é nossa, e que a FUNAI exigiu que a Polícia Federal fizesse uma investigação com relação a denúncias, né, da PIB, né, da nossa organização, na pessoa de Sônia, por causa de uma série de vídeos fazendo denúncias sobre a atuação do Estado. Olha, se for dessa forma, toda vez que a gente for reclamar, né, do Estado, e que a gente for dizer que esse Estado, né, não tem feito uma saúde, não tem dado uma segurança, o Estado é inseguro, que o Estado, né, tem feito um papel muito mais de matar negros, assassinar negros, ou de perseguir o pobre, de não garantir o direito ao pobre. Isso for a perseguição ao governo, ou seja, a gente está vivendo uma ditadura, né? A gente vai viver uma ditadura, porque a gente não vai poder nem reclamar mais pelos nossos direitos, porque senão a gente está ofendendo o governo. O governo não se ofende, o governo não é pessoa para ser ofendido, ao contrário, ele tem um compromisso institucional, porque assim, ó, como diz no direito, quando se cria o Estado, é porque as pessoas dão um pouco, né, da sua liberdade para formar esse grande ser aí, que é o Estado, né, para que o Estado possa, juntamente, né, com esse direito que a gente sonega, vamos dizer assim, que a gente deixa para ele, que é de nos proteger, e aí não dá para o Estado depois achar que ele pode ser cobrado, que ele pode ser ofendido a honra de Estado. O Estado não se ofende honra, né? O Estado tem que ser cobrado, sim, o seu papel, o seu compromisso, e a gente tem cobrado. A FUNAI tem, com esse governo Bolsonaro, um governo extremamente perseguidor dos povos indígenas, tem feito um processo, né, de militarizar a FUNAI, né, e também de criar dentro da FUNAI uma espécie de delegacia da Polícia Federal. Hoje a Polícia Federal, com 4 delegados, compõe a direção da entidade hoje, ou seja, a FUNAI hoje é uma Polícia Federal, uma delegacia da Polícia Federal, do que um órgão indigenista. Inclusive, o atual presidente é aquele mesmo que fez um dossiê que criminalizou várias lideranças nossas, inclusive 2 lideranças aqui da Bahia, que foi o cacique Babau e a cacique Valdelice, 2 lideranças. Inclusive, chega a me arrepia quando eu falo dessas lideranças, porque são lideranças que têm feito a luta pelo território e têm sido criminalizado. Babau foi preso, ficou vários dias dentro de uma penitenciária de segurança máxima, que é muito conhecida por nós, porque lá ele está o famoso Fernandinho Beiramar, que é a de Mossoró. Babau ficou preso dentro dessa penitenciária porque era considerado uma pessoa de alta periculosidade, ou seja, um criminoso, né, que deveria ser guardado por segurança máxima. Então é esse Estado, né, são esses órgãos que têm feito esse papel, né, de atacar a gente, de não fazer a defesa dos povos indígenas. Então, para a gente é muito preocupante. Inclusive, a gente está indo agora para Brasília semana que vem, numa mobilização aqui da Bahia, indo com cerca de 100 lideranças, para poder tentar fazer um diálogo com as instituições, né, do nosso Estado, seja com o Supremo Tribunal, com um processo nosso que está para julgar, inclusive um de repercussão geral, que vai atingir nós aqui da Bahia, né, 2 territórios nossos, o Pataxó e o Tupinambá, vão ser atingidos por essa decisão do Supremo. A gente tem também uma outra situação, que é a situação dessa posição da FUNAI, de outros órgãos indigenistas que a gente tem aqui, que tem feito um papel não de garantir o direito, como o caso da CESAD, não garantir o direito de saúde, ao contrário, né, quantos dos nossos ainda não foram atendidos pela vacina, exatamente porque a CESAD se recusa a fazer esse papel dela institucional, colocando a alegação de que terra tem que ser demarcada para poder cuidar do índio. Olha, o índio, se ele não tem o direito ao território, olha, nós não temos direito nem saúde, nem educação. Isso fica claro quando a CESAD aponta isso, e por isso que a demarcação é tão importante. Por isso, conversar com o Congresso, para o Congresso evitar de querer grilar as nossas terras, porque hoje a gente tem um PL lá que vai fazer isso. Olha, autorização de minério em terra indígena, de fazer arrendamento de terra indígena, é regularizar as invasões que a gente tem no nosso território. Então, é uma situação muito preocupante para a gente. A gente está indo com essa delegação
é para Brasília para poder fazer, tentar fazer esse diálogo e fazer essa luta lá. E a gente tem visto que a situação não tem sido fácil, né? A gente tem sofrido essas situações diversas.
Muito bem, Carru. Lembrando que nos é ensinado nas escolas, né, que o Brasil foi descoberto em 1500. Na realidade, o Brasil foi ocupado em 1500, porque aqui tinha gente, né? Vivia pessoas aqui. Acho que a América toda, mas especificamente o Brasil. Tanto o Brasil foi ocupado, foi colonizado no sangue dos povos indígenas, né? As terras foram tomadas, né? Não foram, de outra maneira, tomadas na bala. E essa figura permanece, né, Carru? Infelizmente, passam os anos e continua passando as boiadas. E nesse sentido é que é importante, muito importante, a sua denúncia, seu esclarecimento pelo momento tão perigoso que a gente vive. E nesse momento de pandemia, como é que as comunidades indígenas têm sofrido ou têm se protegido? Como é que tem sido essa relação? Chegaram vacinas aí ou está como aqui, que não chega nada? Como é que está essa situação?
Marcelo, para a gente tem sido uma batalha constante, né? Principalmente porque muitas das pessoas não sabem, eu acho que é importante dizer, os povos indígenas, por uma questão genética, a gente tem uma imunidade muito baixa, porque a gente não tem um convívio, a gente tem um convívio, né, um contato com vocês, de 521 anos, ou seja, é pouco tempo para um sistema imunológico avançar tanto com uma coisa chamada vírus, que é o vírus, ele é mutante, né? É muito complicado. Os europeus, quando eles chegaram aqui, eles tinham muito mais de 200, 300 anos de contato, né, com esses vírus, mas eles tinham muito mais de 1000 anos de contato com outros vírus, né? Então, ou seja, eles já tinham um sistema imunológico que já tinha passado por muitas desses vírus aí, tinha evoluído. O nosso não, a gente tem poucos anos, inclusive o povo Pataxó, por exemplo, para colocar um exemplo aqui, a gente tem pouco mais de 200 anos de contato aqui na Bahia. Olha, 200, o que é 200 anos? Às vezes a gente acha muito tempo, mas 200 anos não é nada para uma evolução, de fato, no sistema imunológico. Então, para a gente, a vacina e o cuidado nosso tem que ser muito maior. E a gente tem vivido uma situação complicada. A gente, num período que começa a questão da pandemia, as comunidades, pela uma orientação do movimento aqui no estado da Bahia, o movimento indígena, a gente começou a criar as barreiras sanitárias. O movimento fez várias campanhas, doamos máscaras, doamos viseiras, outros EPIs para que as barreiras pudessem ter essa segurança de ser feita, álcool em gel, inclusive arrecadamos recursos para poder adquirir cestas básicas, porque essas pessoas estariam nessas barreiras, elas ficariam o dia todo, então não teria condições de cuidar, minimamente da alimentação, da sua casa. Então, a gente vendo essa situação toda, corremos atrás para isso, conseguimos segurar o vírus por muito tempo, ele não se avançou nas comunidades, mas a gente não conseguiu manter uma estrutura de barreira por muito tempo, porque é uma questão de uma estrutura muito, muito cara, né? Parece que não, que só ficar ali aferindo e fazendo acompanhamento, as pessoas acham que é barato, é uma coisa simples, não tem nada de simples nisso, né? É uma situação muito complexa. E a gente começou, então, a ter barreiras que foram começando a ser dissolvidas. Quando começou isso, a gente viu no estado da Bahia um aumento dos casos, né, de coronavírus nas comunidades indígenas. A gente tivemos vários óbitos nas comunidades, né? Hoje a gente chega, se eu não me engano, um total entre 10 e 12 óbitos. Para as pessoas parece muito pouco no universo de centenas de milhares que morreu, mas vocês imaginam que quem morreu não se trata simplesmente, né, de mais um CPF, como diz Bolsonaro, cancelado, não. Se trata de uma perca para a comunidade histórica e cultural também para a comunidade, porque aqueles que morreram são mais velhos, que têm um detentor do conhecimento da comunidade. A vacina chegou nas comunidades com uma dificuldade gigante, com um atraso, né, e uma dificuldade, e o pior de tudo, a influência das declarações do presidente da República e de muitos fundamentalistas religiosos foi muito grande dentro das comunidades, que a gente teve muitos dos nossos membros se recusando e hoje ainda se recusa a tomar vacina, porque diz que vai virar jacaré, porque diz que essa vacina tem imã dentro, porque essa vacina é do capeta, né? Todas essas conversas estão dentro da comunidade, porque essas pessoas religiosas trazem essas ideias que são fundamentalistas exageradamente e têm dificultado muito, né? Essa ideia do presidente fazer essas declarações, às vezes as pessoas não analisam.
a fala de um presidente da República, ele tem um peso muito grande, porque as pessoas veem ele ali como autoridade. Dentro de uma comunidade indígena, imagine, a gente sempre viveu na ideia de que a autoridade ela é fundamental para a comunidade, deve ser respeitada, é tanto que o respeito aos mais velhos é exatamente por causa disso. Imagine uma pessoa que tem essa função tão grande e diz o seguinte: não tome a vacina, não, porque a vacina faz mal, ela vai te matar. O que é que vai acontecer dentro dessa comunidade? Não, ele está certo, ele é o presidente, ele é uma autoridade, está dizendo isso, ele está dizendo a verdade. Então, isso tem sido muito complicado. A gente tem tentado fazer um trabalho constante dentro das comunidades, mas tem sido muito difícil. Inclusive, como eu falei, a CESAI tem se recusado a fazer a vacinação daqueles indígenas que não estão em área demarcada, aqueles indígenas que ela disse que não está num cadastro. E é engraçado que eu sempre faço uma observação. O cadastro da CESAI, que é um cadastro que ela faz de atendimento, tem aproximadamente 20 e poucos mil indígenas. Só que, por incrível que pareça, ela faz atendimento de 30 mil. Por que esses 30 mil não estão nesse cadastro? E isso ainda está defasado, esses números. É incrível, né, como é que a gente vê um Estado brasileiro tão incompetente na hora de fazer as coisas. Então, a gente tem vivido essa situação, temos feito uma luta constante, mas não tem sido fácil. Né, a gente não tem uma perspectiva muito boa, a gente tem passado, algumas comunidades passando fome, porque a gente vive do artesanato, vive do turismo nessa região litorânea, e a gente não tem o turismo, a gente não tem isso, a gente tem passado uma dificuldade muito grande, porque assim, as pessoas não entenderam, né? Acha que a cidade para os povos indígenas é uma coisa muito boa, porque tem tecnologia, tem tudo. Beleza, é muito bom, lindo demais. Mas na hora que chega uma situação dessa, a gente não tem o nosso território para que a gente possa produzir e garantir, né, a nossa autonomia na hora de acontecer uma situação dessa. Isso só coloca para a gente uma reflexão gigante que a gente tem que fazer da necessidade que a gente tem da questão da reforma agrária nesse país. A gente não dá mais para poder ficar vivendo, né, do que vem de fora, né, que é o que a gente tem tido hoje. Né? A gente tem vivido do que o que economicamente é o que lá fora vai trazer para a gente. Poxa, a gente tem vivido uma situação aqui dentro da comunidade indígena difícil no momento desse. Né? Mas é isso que a gente tem vivido. A diferença entre a gente e vocês com relação à vacinação é que a vacinação, a gente foi colocado como, né, a prioridade. Mas quando a vacina chega nas comunidades, a gente tem dificuldade muito, né, que essas vacinas sejam aplicadas, porque a gente tem essa série de situações que eu coloquei.
Caru, vamos comentar algumas poucas coisas que você levantou para nós. E uma delas, bastante importante, é a valorização da identidade étnica, né, dos povos indígenas. Vocês têm um movimento conjunto, né? E, portanto, algumas etnias e tal. Como é que isso é garantido? Como é que isso tem sido desenvolvido? E, afinal, isso tem sido garantido? A educação de vocês tem sido garantia dessa permanência desses valores?
Marcelo, de fato não, Marcelo. A gente sempre gosta de dizer que a Constituição, às vezes, parece uma letra morta, né? Porque a Constituição, ela diz que é garantido para a gente o direito, né, uma educação específica e diferenciada, e não estamos falando de nada especial, é ao contrário, específica e diferenciada, né? Porque eu falo porque não é especial, porque às vezes as pessoas acham que a gente tem privilégio. Não, o que a gente tem é a garantia de que a nossa forma de ensinar e a nossa forma de educar, ela seja respeitada. É isso que a Constituição diz, e as pessoas às vezes acham que é privilégio ter professor indígena. É a necessidade que a gente tem de poder, dentro das nossas comunidades, ensinar nossa cultura, ensinar nossa língua. Só que o problema é que, como eu falei, as letras são muito mortas. A gente tem, por exemplo, escolas indígenas aqui. Às vezes eu gosto de dizer que a gente não tem uma educação escolar indígena. Tem uma educação escolar indigenista. Por que indigenista? Porque eu falo que vem de fora. Porque assim, olha, a Secretaria de Educação do Estado, que gera muito da educação básica e média aqui das nossas comunidades, ela, na hora de fazer, para a gente poder colocar a avaliação dos nossos alunos, tem que seguir a metodologia do que o Estado impõe. E aí, porque a gente não tem condições de fazer a nossa metodologia de fazer, porque o Estado não consegue reconhecer isso. E aí eu te falo, da onde tem a educação escolar indígena de fato, né? A gente não consegue poder dar aula porque o Estado brasileiro, ele acha que o modelo tem que ser o modelo dele, né, que a única forma de aferir o conhecimento é o da forma dele. E a gente tem enfrentado essas situações e aí em vários espaços. Então,
né, não tem sido fácil preservar a cultura. A gente tem tido uma dificuldade gigante por causa disso, né? A gente tentar, o Estado, por exemplo, era para o Estado garantir que todas as escolas indígenas pudessem ter um professor de cultura e língua indígena, né? Exatamente para poder garantir que a nossa cultura ela pudesse ser transmitida naqueles espaços. Só que nem todos é garantido isso, né?
É, eu fico ouvindo você, Caru Pataxó, uma liderança jovem, né? Muito jovem, repleta de energia, e eu fico aqui lembrando de um filósofo que a gente tem, que é o Tim Maia, né? Tim Maia é um grande filósofo, que ele dizia que a hipocrisia é a maior das mentiras, né? Então, nós estamos vendo algo repleto de hipocrisia, uma constituição que vale para alguns, mas que, na medida dos interesses, né? E os valores que a gente tanto preconiza em termos individuais e coletivos só vale para a gente, para os outros também não vale, né? Tanto é importante a sua declaração, a sua manifestação, para que então todos da sociedade nós possamos ter um conhecimento mais claro e mais contundente daquilo que está ocorrendo. Muito bom. Então, infelizmente, Caru, nosso tempo se esgotou. Tem algo que você queira acrescentar para finalizar essa nossa conversa? Enfim, alguma coisa que você queira para finalizar?
Marcelo, na verdade, só gostaria de agradecer, né, a você, a José e toda a equipe, né, agradecer à Rádio USP, né, por esse momento de a gente poder bater esse papo, porque às vezes as pessoas ficam perguntando, né, como é que a gente pode colaborar na luta, né, de vocês. É, vocês podem colaborar na nossa luta exatamente fazendo isso aqui, né, dando oportunidade para que a gente possa falar um pouco da nossa luta, conhecer, porque a gente já percebeu, acho que o maior mal da sociedade, principalmente a nossa sociedade brasileira, é o desconhecimento, né, não conhecer a sua cultura, não conhecer os povos indígenas, acontece de a gente ter essa dificuldade. Então aproveite o pouco conhecimento que você teve aqui, transmita para os outros, né, passe para outros que não estão escutando, né, a gente aqui, possa passar para outros, que eu acho que é isso que vai ajudar na nossa luta, porque o conhecimento ele é libertador de fato.
Muito bem, Caru Pataxó, da aldeia Coroa Vermelha, do sul da Bahia, componente importante, liderança jovem, liderança do movimento indígena do Brasil. Quero agradecer em nome do Zé Marcelino, toda a equipe, Gabriel Soares, a Natália, a Suiane, bastante a sua participação e parabenizá-lo pela luta que vocês travam no dia a dia aí. Muito obrigado, Caru.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.